eu já entendi muito rapidamente, quando vi os primeiros números, quando vi o que estava acontecendo na Itália, eu falei, não, isso aqui não vai voltar ao normal tão cedo. E aí eu já comecei a pensar, mas será que o normal de antes é o que a gente quer? Será que o normal de antes é a melhor opção? Será que isso não pode ser uma oportunidade? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, viu? A gente se conhece o quê? Há 10 anos, né? Esse ano completa 10 anos, cara.
Pelo menos. Tudo bem que eu já era seu fã há mais tempo. Eu já
Na
era seu
verdade
fã há
são
mais tempo.
11. Na verdade são 11, foi 2009, é verdade.
Como é que você tá, Léo?
Cara, em quarentena. Eu estou. Tem um termo, que eu não sei se tem um termo no alemão. Eu estou de acordo com as circunstâncias. Pode ser lugar. Ah, eu estou bem. Não, bem, acho que ninguém está bem, né? Assim, de acordo com as circunstâncias, eu até que estou muito bem, né? Graças a Deus. Mas é muita novidade, né? Situação completamente inusitada que a
Impressionante, né?
nossa geração não viveu. A gente não viveu isso, né? A
Impressionante,
gente não viveu.
impressionante. Ah, e mesmo os mais velhos com quem eu converso, todo mundo com quem eu falo, me diz o seguinte: fala assim, eu nunca vivi isso,
É.
ouvi de longe.
Falar, né?
E nunca imaginei estar vivendo alguma coisa semelhante. É
É.
impressionante.
A última
Mas,
pandemia
gente,
foi em
seguinte.
1918, mas tem o pós-guerra também, né? Tem gente que
Ah,
viveu
impressionante.
de alguma forma. É muito louco. Mas você, desculpa, te interrompi.
Ah, o pessoal está falando aqui que nós somos o antes e o depois. O Léo é o depois?
Não.
É isso, gente? É isso que você está
É isso aí.
falando? Estou sacaneando a minha barba branca, viu, Léo?
É, eu já tenho alguns fios, com muito orgulho, mas eles não aparecem numa live ainda.
Escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele dispensa apresentações, tendo a alegria e a satisfação de ter para mim, sem dúvida nenhuma, uma das grandes referências da música cristã brasileira contemporânea. Léo Gonçalves é
Deus.
músico, ele é produtor musical, compositor, enfim, um talento e uma voz, gente. Queria falar um pouquinho desse distanciamento social que a gente está vivendo. Sua rotina, minha rotina, assim como a rotina de milhões de pessoas e a rotina de todo mundo que está acompanhando a gente, mudou
Sim.
radicalmente. O que que você mais tem sentido nessa mudança?
Na verdade, a mudança em si, ela é ruim, mas acho que o mais difícil é a gente não saber por quanto tempo ela vai durar, né? Então, acho que o fator insegurança é o fator que tem sido o mais difícil de lidar, né? Insegurança que no meu caso, quer dizer, não só no meu caso, no caso de muita gente, quer dizer, muita gente está com a insegurança em relação ao seu emprego, se ainda vai ter, esse emprego, se ainda vai ter o mesmo emprego quando... Né, quando voltar a uma. Quer dizer, quando começar as tentativas para se voltar a uma normalidade. No meu caso em particular, não é só se eu vou ter o meu emprego, mas se a minha profissão vai continuar existindo. Porque dependendo e não só minha, como dos músicos. Porque, assim, nos momentos de crise, o que a gente mais precisa é de arte. O que a gente mais precisa é de música ou outras formas de arte. É isso que nos alenta o coração. Então, sem sombra de dúvida, a arte ela não perde sua função. Mas dependendo do tamanho da crise econômica, se uma família tiver que escolher entre comprar um pacote de arroz ou comprar um ingresso, a escolha fica fácil, né? Se a família tiver que decidir entre... Ou se uma igreja, né? As igrejas são muito que convidam a gente, né? Então, se uma igreja tiver que escolher entre pagar uma conta de luz ou convidar um cantor de fora, a decisão,
Claro,
ela meio que já
claro.
está feita.
Você
Então,
cancelou muito show, Léo? Tem muita coisa cancelada.
muitos eventos, vários foram cancelados, assim, mas todos, assim, até houve muita compreensão por parte das igrejas, porque, assim, haverá uma tentativa de remarcação. Né? Que só por isso eu já tenho que agradecer, né? Mas essa remarcação sem data, a gente não sabe quando vai ser, né? A gente não sabe como vai ser. Alguns eventos simplesmente não vão acontecer, né? Não tem como remarcar, porque eram datas específicas de eventos específicos. Por exemplo, a gente está entrando na Semana Santa, né? Já estamos na Semana Santa. Semana Santa, para mim, é um momento de bastante de bastante agenda até, porque a Semana Santa é, né, por causa do meu repertório, Getsemane, Ele Vive, Novo, né? Então, não sei como vai
É
ser
verdade,
remarcar
sabia
um
que eu nem tinha
evento
me
de
dado
Semana
conta disso?
Santa.
Para você tem uma ligação muito forte, né?
Bastante forte para o meu público. Então, assim, é difícil de entender como vai ser, né? Então, a insegurança, eu já estou pensando e vendo, assim, eu estou, né, fazendo, terminando meu mestrado esse ano, devo terminar até o final do ano, mas até, ou seja, a partir do ano que vem eu posso selecionar, eu posso, né, criar outra, não que eu vá parar de cantar, mas eu tenho que estar preparado de que, e isso é até uma coisa que eu tenho pensado muito, qual que é a minha função social nesse momento, o que que eu posso contribuir? Então, assim, muito provavelmente, quando isso tudo acabar, eu já tenho isso no meu coração, ainda não sei como isso vai funcionar, mas já tenho isso no meu coração de fazer agendas, talvez em igrejas que já me convidaram antes, que eu conheço, que eu tenho um relacionamento com os pastores que eu conheço, mas de fazer muita agenda gratuita, porque as pessoas vão precisar de música, as pessoas vão precisar de arte, mas as igrejas não vão ter comentários de pagar. Entendeu?
E seus fãs, né?
Então.
Você é um cara que tem, não só nas redes, enfim, você tem pelo país, tem milhares, para não dizer milhões de fãs. Como é que o pessoal está reagindo? Como é que seus fãs estão reagindo com essa nova realidade?
Ah, o meu público, ele é bastante heterogêneo, né? Então, assim, acho que uma das principais dificuldades que a gente está tendo hoje é, assim, a gente saber distinguir, né? Porque, assim, sem querer entrar muito nessa área, mas, assim, a gente tem um ministro que fala uma coisa, a gente tem um presidente que fala outra coisa,
Não, é
a
inacreditável.
gente tem. A mídia está extremamente polarizada, né? Teorias de conspiração surgindo para tudo quanto é
De
lado,
todo lado.
entendeu? E assim, a desinformação antes ela era um problema, mas hoje ela pode significar mais ou menos mortes, né? Então, assim, o meu público tem orientações e visões ideológicas e políticas muito diferentes, né? É um dos. Eu ouso até dizer que é um dos poucos pontos de encontro, né? Porque, assim, a gente está tão segregado que existiu um cantor já com certo perfil de público.
Impressionante.
E até em termos de denominação, ah, existe essa igreja tem uma orientação política mais assim, essa igreja tem uma orientação política mais assada, esse pastor tem uma orientação política assim. Então, e isso, inclusive, né, parte do problema que a gente vive hoje é justamente essa falta de lugares onde opiniões adversas se encontrem, né? Então, eu tenho a sorte e o azar. De o meu espaço
Eu vou dizer
público.
para você que mesmo sendo político, vivo exatamente a mesma
É,
coisa.
então.
Você me
Então,
dá um alento ao dizer isso.
assim, eu vivo realmente um ambiente em que. E, assim, aí eu tomo a decisão pessoal, porque, assim, eu tenho vários colegas que aí tomam a decisão de não se posicionar ou se posicionar, sei lá. E não é esse o meu perfil, né? Porque, assim, uma das coisas que eu pensei logo que começou foi assim: eu preciso entender qual é o meu papel, né? Eu preciso entender qual é o meu papel. E aí eu entendi que, num primeiro momento, na minha reação foi: poxa, vamos oferecer música, música de alento. Tá todo mundo com medo, tá todo mundo com insegurança. Então, vou postar trechos de música no Instagram. Criei uma playlist com músicas que eu já interpretei, que trazem mensagens de esperança, etc, etc, etc. Então, assim, minha primeira preocupação foi essa. No segundo momento, eu vi que estava tendo muita desinformação e eu me senti na obrigação mesmo de usar meu espaço e o meu alcance para disseminar informações pesquisadas. E aí eu comecei a entrar nesse mundo de pesquisar, de entender o que está acontecendo para poder falar, transformar isso para o meu público. Claro, num mundo em que todo dia os números vão mudando, todo dia as opiniões vão mudando, a cada dia um estudo novo vai chegando. Né? E eu tenho tentado, muito embora não seja médico, no caso você é médico, então você deve estar fazendo isso
E tá
também, né, de
difícil,
certo modo,
para mim
e está
também, viu?
difícil.
Tá difícil
E eu
pra
tenho uma
caramba.
rede de pessoas que eu posso consultar, entendeu? Tem a esposa do primo da minha esposa, ela tem, ela, sei lá, está no terceiro pós-doutorado em biologia, em microbiologia, né? E ela tem uma rede dela, então, por exemplo, sai um estudo, eu dou uma lida, não entendo tudo, mando para ela, falo, e aí, o que você acha disso? Faz sentido ou não faz? Dou RT nisso ou não dou? Porque, assim, eu sei que muita gente dá RT nas coisas, ou simplesmente reposta no Facebook, né, compartilha, escreve assim, não sei se é verdade, mas está aí. Entendeu?
É, eu não, verdade.
Eu não
isso
me
é
sinto,
muito comum.
Tipo, aí fica o caso, aí todo mundo fala, ah, não sei se é verdade, não sei se é verdade, não sei se... ninguém sabe o que é verdade, né? Então, eu me senti, né, eu senti esse chamado mesmo para eu falar sobre isso, entendeu? Só que aí isso entra em conflito com o que político A diz, com o que político B diz,
isso é
e aí
muito
vira
chato.
Uma enxurrada de ofensas pessoais.
Aliás, eu tenho dito que tem uma pandemia dentro da pandemia, né? Porque, assim, tem uma pandemia da discórdia, tudo. Cara,
Mas essa pandemia já dura mais tempo. Mas essa já dura mais tempo.
Mas se disseminou com maior velocidade com a coisa do Covid. É impressionante. É impressionante. Cara, eu fico pasmo, Léo.
É sensação de insegurança, Carlos. Isso que gera isso. A ansiedade.
Tem sofrimento. Eu entendo que tem sofrimento por trás disso. Mas é assim, se você defende ficar em casa, é de esquerda. Se defende, não respeitar o isolamento, é de direito. Cara, isso não tem nada a ver com posturas ideológicas. Isso tem a ver com a questão do respeito à ciência ou não, ou aquilo que comprovadamente é uma medida de segurança ou não. É uma loucura. Agora, imagina, eu fico aqui pensando o seguinte, Léo. Você é um artista. Vive do contato com o público. Quer dizer, isso te alimenta, né? Isso tem diretamente, tem a ver diretamente com a tua vida, com a tua identidade, com o que você é, né? E como é que você está fazendo para superar esse sentimento de distanciamento que eu imagino que traz, que traz uma frustração, que traz uma tristeza? Esse distanciamento do seu público, das pessoas com quem você está acostumado a conviver, compartilhar sua arte?
Então, eu não tô sentindo isso tanto, isso que você descreveu, porque, né, até em 2017 eu tirei um sabático, então já fiquei um ano sem cantar, entendeu? E eu entendo que é possível focar em outras coisas, entendeu? Nessa situação em particular, o que tá sendo estranho não é ficar sem cantar, não é ficar sem me comunicar, não é ficar sem me apresentar, não é... E nesse contexto, na verdade, o que eu mais sinto falta, musicalmente, sempre que eu mais sinto falta, é de tocar com meus músicos, né? Eu acho minha banda incrível,
Eu imagino.
a minha equipe é maravilhosa, entendeu? Então, quando a gente faz música junto, além de eu gostar muito deles enquanto pessoas, mas quando a gente faz música juntos, é algo muito, muito forte, né? E muito prazeroso. Então, assim, isso é uma coisa que eu, de fato, sinto falta, não tem como não, né? O contato com as pessoas também, mas, assim, eu realmente tenho... De todos os problemas que a gente está enfrentando, esse problema é tão pequeno que eu não cheguei nem ainda para parar para pensar nisso, entendeu? As outras coisas são mais, sei lá, tem tanta coisa urgente acontecendo, e eu vou admitir até, eu tenho tido dificuldade de parar. Eu tenho tido dificuldade, que é uma coisa que, né, todo mundo está recomendando, de você largar o celular, de você não ficar viciado nas notícias toda hora. Eu admito que
Eu
eu estou
também.
nesse negócio. Sai do Facebook, vai para o Twitter. Sai do Twitter, vai para o Instagram. Sai do Instagram, vai para o YouTube para ver se alguém está fazendo algum pronunciamento. Acompanho todos os pronunciamentos, todos. O Ministério da Saúde vai fazer pronunciamento. Estou eu lá assistindo. O presidente vai fazer pronunciamento, estou eu lá assistindo ao vivo, entendeu? Então, assim, tenho vários chats de WhatsApp onde a gente está, chats diferentes com pessoas diferentes que a gente está discutindo as notícias que estão surgindo, né? Eu tenho amigos também que são jornalistas, então tem acesso, às vezes, um pouco antes a uma informação e manda lá e a gente conversa, a gente discute, a gente analisa, a gente acompanha a evolução no Equador. Eu tenho família espalhada pelo mundo, eu tenho um primo que mora na Coreia do Sul, tenho um primo que mora no Canadá, um irmão mora na Alemanha, outro irmão mora em Dallas, né? E minha tia é enfermeira a 40 minutos de Nova York, né? Na
Impressionante
universidade
como a gente se interconecta, né?
de Yale.
Aliás,
Então
uma
eu
coisa que eu queria te
tenho.
falar. Uma coisa que eu queria te falar. Não deixa de ser uma pausa, né? Porque, enfim, a rotina normal, claro, o que você está colocando é assim,
Sim.
a gente fica hiperconectado, tal, porque é muito difícil. Gente que tem agenda cheia, que está sempre se movendo, está sempre com pessoas, ficar completamente parado. Mas não deixa de ser uma pausa. Nessa pausa que a gente está vivendo, qual você acha que está sendo o grande proveito, aí, a grande lição que você está tirando para você? O que você acha que é o grande ganho?
Então, tanto individualmente quanto coletivamente, as crises elas têm o potencial de extrair do ser humano o que há de pior nele e também têm a capacidade de extrair do ser humano o que há de melhor nele, né? Então, isso, o meu foco já está nisso, gente. Eu sei que muita gente ainda está sofrendo luto, né? Ou ainda, na verdade, está na fase da negação de que o mundo não vai voltar ao normal. Né? Eu já entendi muito rapidamente, quando vi os primeiros números, quando vi o que estava acontecendo na Itália, eu falei, não, isso aqui não vai voltar ao normal tão cedo. E aí eu já comecei a pensar, mas será que o normal de antes é o que a gente quer? Será que o normal de antes é a melhor opção? Será que isso não pode ser uma oportunidade? Né? E uma das coisas pelas quais eu batalhei muito, né, e tentei conscientizar muito, porque assim, todo mundo falava, mas se eu ficar em casa eu morro de fome. Eu falei, pois é, o Estado precisa prover. É para isso que a gente tem Estado. É para isso que a gente tem um Estado, né, idealmente forte, para no momento de uma pandemia falar, todo mundo fica em casa, a gente banca todo mundo por 1 mês, 2 meses, que é o que precisa num primeiro momento, né, e durante esse período a gente vê o que que acontece. Então, eu fui um dos que, né, falou muito da questão da renda básica, que passou pelo Congresso, que passou pelo Senado, que, né, até onde eu sei, já foi aprovado também pelo gabinete do presidente, e agora está se vendo a logística para que isso chegue ao povo. Aí o site caiu porque não aguentou, tinha tanta gente tentando entrar, aí estão criando um aplicativo, né, e esse tipo de informação eu também me sinto responsável a passar. Assim que estiver pronto, falei, ó, se cadastre, o governo prometeu que até sexta-feira iam fazer o primeiro pagamento, né. Então, assim, esse tipo de medida, porque, assim, quer queira ou não, isso aí é assistencialismo, isso aqui deixa as pessoas preguiçosas.
De jeito nenhum.
Não, de maneira alguma.
Esse é o papel do Estado.
Do papel do Estado, e até do ponto de vista econômico, mesmo quando isso acabar, as pessoas não vão ter dinheiro para, assim, tem que voltar a trabalhar para a economia voltar. A economia desse ano já está perdida. As pessoas precisam entender isso. Porque mesmo que você abra um restaurante, quem vai para o restaurante hoje? Almoçar no seu restaurante?
Claro.
Mesmo que você abra o seu comércio, quem vai no seu comércio fazer compras hoje?
E você está falando uma coisa muito importante, Léo, essa coisa de que, assim, o mundo mudou. Aquele mundo que a gente tinha até 3 semanas atrás, assim, não adianta a gente ficar na expectativa de que amanhã vai ser igualzinho, porque assim, nós estamos numa situação absolutamente extraordinária. Eu
Sim.
costumo usar uma metáfora que é a seguinte: muita gente falando para mim assim, mas e a economia? Mas eu quero sair, fazer, trabalhar. Eu falo assim, escuta, presta atenção. Nós estamos numa guerra. E utilizando a metáfora, é como se nós estivéssemos numa guerra mundial e assim, o Brasil estivesse sendo bombardeado. E as pessoas estivessem discutindo o seguinte: olha, tá bombardeado, mas tudo bem, mas eu quero abrir o meu comércio, eu quero abrir tal coisa, eu quero trabalhar, eu quero estar na rua. Não, peraí. Precisa acabar o bombardeio, precisa acabar a guerra, para que a gente possa retomar. Porque não adianta nada, no meio da guerra, no meio do bombardeio, se abrir seu comércio com o risco de cair uma bomba na sua cabeça. Quer dizer, até porque é o que você está dizendo, ninguém vai lá comprar. E tem,
Então,
uma coisa, Léo.
e ninguém vai, e ninguém vai comprar por duas razões. Uma, medo de contágio, tem esse. E tem outro grupo que simplesmente não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem reserva. Vai
É isso.
comprar com que dinheiro? Com que dinheiro? Eu vou comprar o mínimo do mínimo do mínimo. Ou seja, a economia que já vinha diminuindo o ritmo, que já vinha. Todo mundo estava com esperança que fosse acelerar, acelerar, acelerar. Olha, na minha área, na minha experiência, 2016 foi pior que 2015, 2017 foi pior que 2016, 2018 foi pior que 2017 e 2019 foi pior que 2018. Eu estou falando, eu não tô, né, eu não sou analista econômico, né, mas apenas no seguinte
Está
quesito.
falando da sua percepção pessoal.
No quesito venda de ingressos, que é a venda de algo, entre aspas, supérfluo. Então é um bom medidor, entendeu? Eu conheço organizadores de evento que têm 25 anos de experiência fazendo evento. Já fizeram eventos para 18 mil pagantes e ano passado com artistas, entre aspas, que estão em alta, fizeram eventos e não conseguiram vender 1.300 ingressos. E o ingresso não subiu, ou seja, nem a correção do valor de ingresso de inflação não teve. entendeu? As pessoas não estão tendo condições, não estavam tendo. E agora, muito menos, né? Muito, não tem nem o que falar.
Ah, e nós vamos nos reinventar, é impossível isso não acontecer. Você estava falando Sim. da sua readaptação como profissional, eu também.
Sim.
E tem uma outra coisa, a gente não sabe que mundo vem depois disso. O que mundo vem, por exemplo, na questão das universidades? Né? Depois que as universidades descobriram que todo mundo pode acompanhar e estudar de casa. Que mundo vem a partir das empresas que descobriram o home office como uma opção impressionante? Que mundo vem para as próprias igrejas que também vão se redesenhar, que também vão se reinventar? Eu não tenho dúvida disso. Lá na minha comunidade, na Comunidade da Graça, uma das coisas que a gente está fazendo é o quê? Nós fizemos duas coisas. A primeira é abrir os nossos espaços, abrir as igrejas para, enfim, ajudar a prefeitura no que for necessário. Se for para acolher pessoas, se for para receber doações, distribuir doações, quer dizer, nós estamos trabalhando nisso. O outro lado é o seguinte, tem um monte de irmãos que são autônomos, que não tem registro, que são profissionais de todas as formas, que são gente que oferece serviço, encanadores, eletricistas, professoras, professores, gente de todo tipo, que a gente está dizendo o seguinte, nós estamos criando uma rede da própria comunidade para dizer, olha, gente, nós somos uma família, nós somos uma comunidade, nós precisamos nos ajudar mutuamente. Você precisa de um serviço? Está aqui, olha para o serviço dele, que, enfim. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando. Agora, mudando de pato para ganso. Eu estou sentindo uma coisa, aí falando uma coisa mais pessoal, estou sentindo uma coisa. Cara, eu estou com uma dificuldade enorme para organizar minha rotina. Eu queria saber de você. Você é uma pessoa assim, organizada e tal. Você está conseguindo organizar a sua rotina?
Então, o que ajuda a gente a organizar a rotina são as refeições, né? Então, isso é importante. É uma dica que parece besta, mas assim, para quem tem filhos é natural. A rotina acontece por causa dos filhos. Os filhos acordam cedo pra caramba, aí você acorda e aí o dia já começa. E você tem que alimentar as crianças, né? Nos horários certos, é uma coisa extremamente importante. Então, mas para quem não tem filhos, como o meu caso, as refeições, elas são o norte. E aí você fica pensando, antes do almoço, eu quero ter conseguido fazer quanto? Entre almoço e jantar, eu quero fazer quanto? E depois do jantar, o que eu não fiz nos dois períodos anteriores, eu vou tentar fazer, entendeu? Mas está muito difícil se concentrar, está muito difícil. E aí tem também uma coisa assim, que precisa ser questionada e repensada. Né? Eu acho assim, eu acho que a gente tem que sentir, não tem que se entregar, né, aos sinais do nosso próprio corpo e da nossa mente. Mas a gente precisa estar sensível a isso. Né? Essa também, essa exigência de produtividade, ela também não é, ela também não sei se ela é muito saudável, entendeu? Então, tipo, caraca, então eu tenho que fazer sei lá quantas lives, eu tenho que aumentar meus ouvintes mensais, porque hoje é a única renda que eu vou ter, né? Por um bom período de tempo, aí eu tenho que fazer isso. Falei, não, eu não posso me tornar escravo da produtividade, né? Que eu acho que isso é um dos problemas, né, que talvez tenha essa necessidade da produtividade em mínima e em máxima escala fez com que a gente não se preparasse, eu digo o mundo inteiro, para enfrentar uma crise dessa, mesmo sendo que grandes personalidades já estão anunciando isso há muitos anos. Essa
verdade,
é a verdade.
Entendeu? Aquele vídeo
ninguém podia imaginar.
Bill Gates, eu diria que é profético.
2016. 2016.
Impressionante.
Entendeu?
Impressionante.
É de 2016. Então, assim, e tem muitos views, e não só de agora. É um vídeo que muita gente assistiu. Muita gente sabia do perigo, mas...
A gente não levou a sério.
E por que não levou a sério? Porque é um investimento, um gasto, não, melhor, é mais fácil vender outras coisas, até, né, para quem pensa em eleição ou reeleição, né, você claro. Ser o profeta do apocalipse, não vai te eleger.
Claro.
Então, eu acho que a gente tem muito o que pensar, entendeu? E na vida corrida que a gente vivia, eu acho que a gente tem pensado muito pouco, e pensar coletivamente, né? Pensar, conversar, pensar, puxa vida, como que a gente vai lidar? O que a gente vai fazer? E a gente entender que a gente não tem as respostas. E a gente também não ficar aflito por não ter as respostas. Né? Eu acho que Sei lá, esse é um... Então, assim, eu realmente, eu teve uma semana inteira que eu não consegui, em termos de produzir do que eu preciso fazer, do que eu precisava fazer, fiz absolutamente nada. Absolutamente nada. E também não vou ficar me castigando por causa disso. Tento mudar essa realidade.
E até te falar uma coisa, você mencionou em algum momento que você já teve um sabático, né? Você
Sim.
teve um período que você, enfim, parou, fez a pausa, refletiu. Para alguém que já viveu isso como você, um período longo aí de pelo menos um ano, isso te ajuda nesse momento? E se te ajuda, que conselho você daria para quem, enfim, para quem está com a gente, né? Para quem está vivendo esse momento, para quem está se sentindo, putz, agora parei, tem que parar, não tem outro jeito, minha realidade é essa. E aí, que lição você aprendeu? O que que você poderia dar como conselho?
Eu até vou dar um conselho, mas assim, uma grande distinção precisa ser feita. Eu me preparei para parar. Não foi algo que foi me forçado, eu me preparei financeiramente, me preparei mentalmente, emocionalmente. Não foi algo que
Foi uma
aconteceu
escolha.
e que eu fui forçado a algo a que eu fui forçado a aderir sem nenhuma condição financeira, né? Que é a realidade da maioria dos brasileiros, né? Então, assim, o maior conselho que eu dou é. E isso é o que eu ouvi de profissionais da área, né, de psicologia. Minha mãe é psicóloga. É assim, a gente precisa pensar sim no futuro, mas a gente precisa viver um dia de cada vez, entendeu? A gente precisa viver um dia de cada vez. Uma outra dica que tem se dado muito é você dividir o seu dia em períodos de 2 horas, entendeu? Então,
Ah.
2 horas eu faço isso, 2 horas eu faço aquilo, 2 horas, porque assim, 2 horas passam rápido, principalmente quando você está em casa e não tem como sair. Essas 2 horas passam muito rápido. Então, assim, eu vou ficar no Facebook 2 horas, que seja. Eu vou ficar nas redes sociais, entre Facebook e WhatsApp, 2 horas. Mas depois eu vou, sei lá, cozinhar alguma coisa, vou fazer alguma coisa, né? Para você ter metas, mesmo que sejam mínimas, mesmo que sejam só em besta, mas para você ter objetivos. E, assim, numa visão mais macro, eu acho que é uma oportunidade. É uma coisa que eu meio que já disse, mas eu vou dizer de uma maneira mais contundente. É uma oportunidade para nós, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. A gente está sendo forçado a dar um passo para trás. E a gente tem o famoso ditado de dar um passo para trás para dar dois para frente. Pode ser que seja isso, mas eu quero sugerir algo ainda melhor: um passo para trás para a gente mudar de direção, para a gente
Agora
mudar de rumo.
eu queria falar, tô vendo aqui que o tempo voou, papo quando é bom faz assim, né? Vai embora, meu Deus, nós temos aí mais ou menos uns 10 minutos. Eu
Legal.
queria ir mais pessoal e mais pinga-fogo.
Vamos que vamos.
Fala para mim uma coisa, para dar uma aquecidinha e a gente entrar no pinga-fogo
Tá
mesmo.
bom.
Fala para mim uma coisa, quanto que a fé te ajuda na tua atividade, num ambiente que você vive de tanta vaidade, de tanta cobrança de desempenho, enfim, de tanta competitividade, quanto a fé te ajuda, no exercício da tua atividade?
Tem uma frase que uma vez o Ed Renê tweetou, né, que você fez a live com ele ontem,
Foi
então
genial.
vou aproveitar para citá-lo. Ele uma vez tweetou uma frase, que até vou mudar uma palavra. Ele disse assim: a luz não foi feita para ser vista, mas para fazer enxergar. Então, assim, a religião, a fé, meu relacionamento com Deus é a luz através da qual eu enxergo todas as coisas. A minha maneira de me relacionar com o mundo. Essa é uma coisa que um dos grandes perigos da modernidade é a gente compartimentalizar a nossa vida. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha vida espiritual. Mas, na verdade, a tradição judaico-cristã, ela se arvora, o Deus da tradição judaico-cristã, se arvora a ser tudo em tudo, né? Então, ele é e meu relacionamento com ele é o que vai determinar toda a minha vida, como eu enxergo cada coisa que acontece. Então, assim, como tem me ajudado? Tem me ajudado na maneira de interpretar o que de informação está chegando para mim, no nível básico. Tem me ajudado a entender que existe um ser soberano e de entender o que ele quer de mim, né? E o que ele quer de mim, em resumo, é que eu compartilhe o pouco que eu ainda tenho, porque eu não falei isso nenhuma vez, mas assim, eu tenho pleno conhecimento e consciência da quantidade absurda de privilégios dos quais eu desfruto. Eu desfruto de cor, de homem, classe média, média alta até, né? Faço uma profissão, desempenhar uma profissão que eu amo, né? E tanta gente trabalha num trabalho, tem que trabalhar uma coisa que não escolheu, não teve essa oportunidade de escolher, de querer, de estudar, né? Como eu tive, entendeu? Então, assim, o meu papel, e isso é uma coisa muito importante, né? Não existe na Bíblia, você não vai encontrar o abençoado. Abraão não foi um abençoado, ele foi abençoado para que ele se tornasse bênção,
Bênção,
né?
com certeza.
Tudo que nós recebemos, Deus quer de nós, tipo, enfim, essa frase, abençoado não, bênção. E
Boa.
bênção é o quê? Compartilhar. Tudo que
Boa.
você recebe é para você compartilhar, para você abençoar outras pessoas, para que elas abençoem outras pessoas, para que elas abençoem outras pessoas. E assim, é fácil viver isso quando você tem segurança do futuro. E eu estou sendo colocado à prova, minha fé está sendo colocada à prova. Eu vou continuar sendo assim até que minhas poucas reservas acabem, ou eu vou segurar para ver o que que acontece? Eu tenho tentado escolher a primeira opção. E não é fácil. É um exercício meio que diário.
Boa. Agora, você tem ouvido absoluto, ou seja, ouvido que distingue notas musicais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para quem tem ouvido absoluto, é mais sofrido ouvir a música que se faz, os ruídos que aparecem, buzina de carro, os ruídos da rua, os discursos políticos que são feitos.
Eu acho que tem algumas pessoas, e eu nem vou dizer que eu sou a principal delas, mas eu me cerco, inclusive, de pessoas. Tem algumas pessoas, citando o Ed é uma dessas pessoas, o Thiago Arraes é uma dessas pessoas, o Edson é uma dessas pessoas. Tem algumas pessoas que têm essa capacidade, essa sensibilidade, elas sentem a dor do mundo. Né? Elas não sentem somente a própria dor, elas sentem a dor do mundo, elas sentem o pathos. O Padre Fábio, sem sombra de dúvidas, é uma dessas pessoas. Né? Essas pessoas sofrem um pouco mais, porque elas não sofrem só as próprias dores, elas sofrem as dores alheias também. Mas eu acredito que. Bom, tem até relacionado com a sua pergunta anterior. Somente a fé para ajudar a gente a ser assim e não ser esmagado, né?
Agora, papum, hein? Papum. Canção predileta, canção que você mais curte, que você
Nossa.
fez, você escreveu.
Que eu escrevi Tzion. Aí é fácil, das que eu escrevi. Tzion é a abertura do álbum Príncipe Fim.
E das que você já ouviu?
Ah, das que eu já ouvi, tem muitas fases, né? Vou citar uma que já me acompanha há muito tempo. Nossa, tá bom. Essa me acompanha desde 2001, pelo menos, então ela pode carregar esse título. É Pyramid Song da banda Radiohead.
Uau! Uau!
Depois vocês pesquisam aí.
Vou na linha da provocação que eu fiz com o Ed ontem. Só pinga fogo
Bora,
na
bora, vamos.
queima-roupa. Mozart ou Beethoven?
Mozart.
Por quê?
Melódico. Beethoven tem temas, Mozart tem melodias. Mozart canta. Beethoven é emocionante também, não desprezo, mas assim, melodia ganha todo dia. E o Mozart tem muita melodia, muita melodia. Joga a melodia fora. Melodias lindas que ele podia fazer um tema e trabalhar esse tema por meia hora, ele casualmente joga melodias de uma maneira impressionante.
Ópera ou balé?
Ópera, né? Canto, pô. Música vocal.
Mariah Carey, Cristina Aguilera, Celine Dion.
Ah, entre essas três, Mariah Carey, sem sombra de dúvidas.
Elvis Presley ou Frank Sinatra?
Frank Sinatra. Para mim, Frank Sinatra.
Feliciano Amaral ou Zé de Paula?
O Zé de Paula. Mas é difícil. É difícil. É
Tu é
difícil.
crente velho, também tá
O
entregando.
Zé de Paula. E tem uma curiosidade: quem produziu o Cem Ovelhas do Zé de Paula foi meu tio. O irmão da
Não
minha mãe
acredito.
foi o produtor do Cem Ovelhas. Ele que
Olha
produziu esse
isso.
disco. Então tem uma história com a família, inclusive, esse disco aí.
Ana Paula Valadão ou Cassiane?
Poxa, Cassiane, eu gosto muito de você, mas vou ficar com a Ana Paula hoje. Peço perdão.
Clube da Esquina Mineiro ou Mangue Beach Pernambucano?
Nossa, agora você pegou pesado porque eu sou pernambucano.
Eu sei, mas é por causa disso a provocação.
Os pernambucanos vão ficar chateados comigo, mas para mim, o Clube da Esquina é o que de melhor a música brasileira já produziu. Em toda a sua totalidade, na história da música brasileira,
exatamente,
o encontro daquelas pessoas, né? O que de melhor já surgiu na música brasileira é o Clube da Esquina e o que essa galera de Minas Gerais produziu.
Fazer falsete ou cantar normal?
Cantar normal. voz plena, como diria a Blasi.
O lugar que você escolheria para viver quando você se aposentar? Se é que você um dia vai se aposentar, né?
Não, vamos. Só não vou me aposentar se eu morrer antes. Puxa vida. Eu acho que onde eu moro hoje, no interior de São Paulo, é um bom lugar. Eu gosto muito do interior de São Paulo também, aquela região de São José dos Campos, entendeu?
Ah, eu também.
Então, uma localização muito boa, você fica perto da Serra da Mantiqueira, perto da Serra do Mar. Aquela região no Brasil, eu acho uma região muito bonita e, ao mesmo tempo, você tem estrutura. Você está perto do aeroporto de Guarulhos, você pode até ir de carro para o Rio de Janeiro se você quiser, né? É uma localização muito boa. Eu morei lá até o começo desse ano, em Jacareí, né? Aí agora eu estou morando em outro interior. Eu gosto do interior de São Paulo, é um lugar tranquilo, mas que tem estrutura, né?
Agora, dos lugares que você visitou, qual foi o lugar mais divertido que você teve?
Divertido? Puxa, aí tem que...
Você andou
pra
caramba no planeta, né?
Tem que entender diversão, né? É que, assim, a minha diversão maior, quando não está relacionada à música, é a natureza, estar em meio à natureza, estar em contato com a natureza. Então, assim, para mim, eu citaria dois lugares, né? O Parque Yosemite, lá na Califórnia, no norte da Califórnia. E eu citaria também, tem um lugar não muito conhecido na Alemanha, chamado Bastei, que fica na antiga Alemanha Oriental, bem no sul, perto da divisa com a República Tcheca. E ali tem um lugar, nossa, assim, aquele lugar me traz uma paz, né? E, então, assim, não é bem diversão é... Porque eu também não sou bem
incrível.
Eu não sou bem essa pessoa desse tipo de diversão, entendeu?
Agora, dos shows que você viu, qual foi aquele show que você diria assim, cara, esse é inesquecível?
Ai, vou ser obrigado a citar três.
Boa.
Um do Radiohead, tô me comprometendo aqui. Um do Radiohead, quando eles vieram pro Brasil em 2009, o show do Radiohead em 2009 foi... Provavelmente a minha experiência musical melhor, mas teve também... Eu tive a oportunidade.
Ah, é? Eu não tenho ouvido absoluto, né?
Não, mas... que legal!
Eu
que legal que você tava!
Mortal,
foi maravilhoso. E aí eu tive a oportunidade em 2016 de assistir um show do Bon Iver, que inclusive está no canal de YouTube dele, né? Num lugar pequeno. Ele tem várias instituições que ele auxilia financeiramente. E uma escola no Brooklyn, meio que de periferia, não a parte, tem a parte rica de Brooklyn e a parte não rica de Brooklyn. Aí ele fez um show numa escola lá, para sei lá, umas 1.500 pessoas, e eu tava lá, e foi muito incrível também. E no ano passado eu peguei umas milhas e me dei de presente, e fui no aquele anfiteatro Red Rock, que é super famoso, que os Beatles cantaram, que Mumford & Sons fez um DVD lá. Eu peguei umas milhas e fui assistir o Bon Iver lá, nesse Red Rocks. Então esses três foram incríveis. Para citar pelo menos um cristão, né, a primeira vez que eu assisti os Arrais em turnê, acho que foi em 2015, em Recife. Eu fui lá tipo, para dar uma força para eles, aí eu sentei e assisti e foi assim... Inacreditável, experiência inacreditável. Chorei do começo ao fim.
Ah,
e é uma emoção muito
profundamente
diferente.
A alma.
É.
Agora, e seu? Um show seu inesquecível para você?
Eu teria que citar realmente o Vivo Rio, que foi um encerramento da turnê, né? A turnê princípio que eu fiz em 2016, né, que envolveu 33 apresentações em 21 cidades, isso, 21 cidades, 26 estados. É... Não, 26 estados não, 26 cidades, 21 estados, né, não faz sentido, né, seu contrário. É... E aí tudo culminou lá no Vivo Rio, foi um evento muito legal e foi um momento também de despedida, né, porque eu ia pro meu sabático, né, ficar sem ver a galera, e assim, a gente se uniu muito, né, e tanto a relação com o público quanto a relação com a equipe técnica foi um momento bastante, não foi o melhor show que eu já fiz, tecnicamente falando, musicalmente falando, mas sem sombra de dúvidas, se eu tivesse que citar um, seria esse.
E já que a gente tá em quarentena, um livro e uma série.
Olha, tem uma série que não vou citar, uma série não tão conhecida. Tem o Manhunt Unabomber.
Que é um... Muito boa.
É muito legal porque, assim, eu a minha área, sem ser a música, eu sou formado em letras, né? Tô fazendo meu mestrado em teoria literária. E ali é o berço, é o nascimento da análise forênsica linguística, né? E eu acho muito legal. Muito legal, todas essas coisas linguísticas, você, os padrões, né,
na maneira... formas de pensamento, padrões de pensamento a partir da escrita.
A partir da linguagem e tal, a partir da escrita, eu acho incrível. E esse é é só uma temporada, né, mas eu gostei muito. É, livro? Vou citar um da literatura... E um livro para reflexão, né? Para pensar. Para pensar, um livro que eu sempre... Religião, né? Principalmente. O Heschel, né? Deus em Busca do Homem. Essa é a minha indicação sempre, né? Que foi um grande antes e depois para mim. Né? Como pensar a religião antes e depois. E até, não, vou citar um outro religioso que também foi um grande antes e depois. Não é filosoficamente tão carregado e tão profundo, mas o Jesus Quer Salvar os Cristãos, do Rob Bell, é um livro que me formou muito, muito, né, que me alertou a uma coisa que eu já estava desconfiado, mas assim, trouxe uma maturidade de pensamento em relação a esse assunto especificamente. E literatura, vou citar um da literatura brasileira, né, e um da literatura mundial, os dois são grandes monumentos da literatura. E eu não sei, a gente não sabe quanto tempo vai durar a quarentena, mas provavelmente você nem consiga ler durante a quarentena. Né? Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa, da literatura brasileira, é o que eu indicaria. E Guerra e Paz, do Tolstói. É um livro que eu gostei muito, que me marcou
muito.
Ótimas
dicas. Deixa eu te falar, temos 4 minutos. Papuf, família é?
Fundamento.
Vida de cantor é?
Viajar. Aeroporto.
Lidar com fã é?
Complexo.
Falando em complexo, qual foi o pedido mais bizarro que você já recebeu de um fã?
Cara, eu recebi um e-mail às vésperas da gravação do meu DVD. Na gravação do DVD, Teatro Bradesco, 10 de junho de 2013... Eu recebo um e-mail assim, eu vou estar sentado na primeira fila, me chama para cantar com você. No dia da gravação de um DVD que eu demorei 12 anos para chegar no ponto da gravação do DVD. Vou chamar alguém que eu não conheço, que eu nunca vi na vida.
Sensacional.
Tipo, né, fora os custos, né? Foi um DVD que custou, assim, um investimento altíssimo, altíssimo. Tipo, aquele foi o pedido mais inusitado que eu já recebi.
E a crítica? A crítica ao seu trabalho é?
É uma via de aprendizado. Uma via de aprendizado. Toda vez que me criticam, é um momento de eu me autoavaliar. Né? Se eu descarto a crítica antes de me autoavaliar, é cansativo, né? Mas... E por isso que a gente faz terapia. Mas a gente tem que... Cada crítica é uma oportunidade de se autoavaliar.
Vai acabar. O tempo, temos 2 minutos. Eu te constranjo se eu pedir pra você fazer uma palhinha?
Eu vou fazer uma palhinha que eu já fiz. Ó. Vou fazer uma palhinha que é uma música que meio que tem acompanhado a todos nós. Né? E tem duas músicas, né, do cancioneiro evangélico que acompanham muito. muita gente tem cantado, né, porque ele vive, né, nos terraços.
Ah,
é, posso crer no amanhã, é uma mensagem poderosa, mas para mim, ainda que me toca mais ainda, é o mais perto quero estar. Né, mais perto quero estar ainda é a música, porque assim, é, mesmo que não haja amanhã, onde que eu quero estar? Mais perto de Deus, né? Não, não estamos nesse nível ainda, tá, gente? Não quero desesperar ninguém, não quero criar pânico em ninguém. Não estamos nesse nível ainda. Não estamos na cena final do Titanic, o barco... Não, não estamos nesse nível ainda. Mas é uma música que também não é só para esse momento. Aí eu vou cantar um trecho, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Amém.
Essa música
grande,
toca
Léo.
Mesmo.
Obrigado, irmão. Deus te abençoe.
Eu que agradeço, Carlos.
Muito obrigado.
Carlos,
tua
Deus
voz,
te abençoe
sua
também.
lucidez, sua inspiração são uma bênção para nós no Brasil, cara.
Deus abençoe
Obrigado.
Você também, a
Obrigado
Patrícia.
Por se permitir ser usado por Deus, meu.
Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Muito obrigado pelo convite. Deus abençoe a Patrícia, né, no trabalho, né, importantíssimo que ela está tendo que realizar. E continuo orando por você, por sua família. E é isso aí. Deus abençoe você.
Obrigado, mano. Um beijo.
Outro. Tchau, tchau.